Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião, começando pela audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, tenho aqui ao meu lado, o Sr. Professor Dr. José Manuel Amado da Silva, a quem, em nome da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e também da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, uma vez que a reunião é conjunta das duas comissões, começo por agradecer a disponibilidade que o Sr. Doutor manifestou desde a primeira hora, quando o contactei para estar presente nesta audição parlamentar, bem como a sua presença aqui hoje, portanto, fisicamente, para fazermos esta nossa audição. Os senhores deputados são conhecedores de como é que está organizada esta nossa audição, numa única ronda. Pedi aos senhores deputados 5 minutos a cada grupo parlamentar, pedi aos senhores deputados para, com a disciplina dos trabalhos parlamentares que todos conhecemos, sejam rigorosos nos tempos, que eu controlarei aqui da mesa, e após cada interpelação da parte dos senhores deputados, de cada senhor deputado, eu darei de imediato a palavra ao Dr. Amado da Silva para responder a cada questão dos senhores deputados. Começando naturalmente pelo Partido Requerente, o Partido Social Democrata, dou a palavra ao senhor deputado António Amar. Leitão Amar, faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente. O PSD está muito preocupado e intrigado com este processo. Recomeçando do princípio, o governo e a ANACOM lançaram a TDT num modelo duplo, TDT livre e paga. O operador que veio afinal a ser escolhido, a PT, teve durante 18 meses reiteradamente a insistir no seu interesse em fazer a TDT paga. Quando se pronunciou em 2007 na audição pública? Quando em fevereiro de 2008, após o lançamento do concurso, apresentou a sua proposta? Quando em dezembro de 2008 aceitou e recebeu a licença para a televisão digital livre? Quando em abril de 2009 a PT reforçou a caução na televisão digital paga? Quando em julho de 2009 a PT recebeu e se pronunciou da ANACOM os títulos para a utilização do espectro? Durante 18 meses a PT reiteradamente manifestou o seu interesse em utilizar, em executar o projeto da televisão digital paga. Surpresa, 5 meses depois, sem que nada de relevante tivesse passado, vem dizer que já não quer executar essa licença e que quer a caução que servia para garantir que ia cumprir esse projeto importantíssimo para o país, vem pedir a devolução da caução. Repare-se que a última pronúncia, em junho de 2009, acontece já depois de o processo judicial de suspensão, que resultou na suspensão, ter terminado. Já depois da PT estar a desenvolver o seu projeto MEU nas várias plataformas. Já depois de ter assinado o compromisso relativamente à fibra ótica com o Governo. Portanto, já depois de todos os dados terem lançados, todos os dados estão lançados, tudo está no terreno, a PT sempre disse que o queria. Surpresa, 5 meses depois, quando o que é que acontece de novo? Nada a não ser os concorrentes terem desistido de poder ter qualquer interesse na televisão digital paga, a PT vem dizer que afinal não quer e que já não está interessada. O que é que a PT invoca? A PT invoca supostas alterações no mercado. Supostas alterações quais? A primeira delas, aumento na concorrência. Mas quem é que induziu este aumento de concorrência? A PT. Foi a própria PT que, sobretudo através das suas ofertas na MEU, aumentou a oferta concorrencial. Mas mais, esse aumento de concorrência era perfeitamente previsível em qualquer estimativa de longo prazo que os técnicos e que a própria PT deveria ter feito quando se lançou na televisão digital paga. Mas mais, vem invocar, e eu gostava que o Sr. Presidente se pronunciasse sobre isso, que é necessário mais espectro livre para termos televisão em alta definição. E, portanto, era necessário acabar com a televisão digital paga para poder termos alta definição nos 4 canais. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente se confirma ou não que não há possibilidade hoje, quer técnica, quer económica, dos vários produtores e canais nacionais emitirem imediata e permanentemente em televisão de alta definição. É que se assim é, e se confirmam todas as opiniões de todos os produtores e canais de televisão, Essa possibilidade acontecerá daqui a, no mínimo, 2 anos e, nessa altura, por força do switch off, já existirá espectro livre para poder ser utilizado na televisão de alta definição. Com isso, cai um dos grandes argumentos da PT. A PT invoca também a ideia de haver uma nova alocação do espectro e utilização de frequências. Eu gostava que o Sr. Presidente comentasse se é verdade ou não que o problema de alocar mais espectro designadamente para comunicações eletrónicas é, sobretudo, uma questão de gestão que a Anacom pode resolver tranquilamente sem necessidade de parar a televisão digital paga. Isto é, espectro livre há, garantidamente depois do switch off, e a ocupação de frequências certas e determinadas é uma questão de gestão, e o importante aqui é que se garanta que os conteúdos conteúdos televisivos podem ser transmitidos. Queria finalmente perguntar-lhe, há ou não portugueses e portuguesas que serão servidos e podem beneficiar concorrencialmente da televisão digital paga? Há ou não portugueses, designadamente aqueles que vivem nas regiões do interior e com menor densidade demográfica e com rendimentos menores, que veem aqui uma oportunidade única de ter acesso à maior oferta de televisão? É verdade ou não que a PT se tinha obrigado, no âmbito da sua licença, a pagar, como apoio à produção nacional, pelo menos 8 milhões de euros, à razão de 2 milhões de euros em 4 anos. O que é que vai acontecer a este apoio? O que é que vai acontecer à caução? É verdade ou não que a PT verdadeiramente não cumpriu a sua obrigação? Chegou a dezembro de 2009...
É assim, concluo, Sr. Deputado.
Vou terminar. Chegou a dezembro de 2009 sem executar a licença para que tinha, e porquê é que então é necessário que os portugueses não só fiquem prejudicados com uma devolução injusta da caução, mas também com o incumprimento pela PT de todas as obrigações que assumiu no caderno, designadamente o apoio à produção nacional e aos canais temáticos e locais?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado. Eu não sei se as perguntas são para a defesa da PT ou são para a posição da ANACOM. Em relação à posição... Não é. É completamente diferente. A posição da ANACOM ainda não está tomada. Mas vocês sabiam, a posição da ANACOM não está tomada. Há um processo de tomada de decisão formal, e a forma é muito importante da ANACOM, que passa exatamente... Há um processo, e o processo existe. E um deles é a chamada consulta pública. Aliás, havia hipótese de não ter feito consulta pública, havia vários pareceres de juristas eminentes que diziam que não era preciso consulta pública para aceitar a revogação da caução, a revogação das duas licenças, já lá vou, e nós insistimos e fizemos a consulta pública como bem, portanto ainda não tomámos a decisão. Portanto, é falso, o que estivemos a fazer está perfeitamente aberto à decisão. Portanto, tudo o que está a fazer como definitivo está completamente errado. A decisão não está tomada. Fico bem claro. Desde já, nem pode estar. E, portanto, o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, que tem um voto em 5 e de qualidade, pode dar a sua opinião, mas não assume para a ANACOM, não aquilo que, entretanto, dentro da própria ANACOM, os processos normais de execução destas decisões, desde a consulta dos serviços, desde a relatória da consulta pública dos serviços, que está acabado com a estrutura de discutir internamente, possa ser tomado. Portanto, fique claro, desde já, não há nenhuma decisão tomada. Tudo isto pode ser reversível. Um ponto fundamental para não começarmos a tirar conclusões precipitadas. Tentarei, por isso, responder-lhe, do ponto de vista pessoal, às suas perguntas, do ponto de vista técnico, não é? O que é possível, o que é que não é possível, independentemente do relatório de consulta, que a posição da decisão da Comissão da ANACOM será feita, na altura própria, com o relatório total. Sobre as questões de evolução dos 18 meses que ficou, muita coisa se passou pelo meio, não é? Interessante. E são os argumentos da PT que nós estamos a estudar, com todos os argumentos, os senhores também serão aqui a dizer atenção, os seus argumentos depois para saber se há ou não há, se a PT sabia ou não sabia. De facto, a PT, temos cartas que o provam, desde muito tempo foi alertando para os atrasos, para a perda de sinergias, para a falta do quinto canal, que não existe e que tinha sido previsto, pela não utilização do MUX HD para partilhos dos 3 broadcasters que nunca se entenderam na partilha de alta definição dos 3, foi chamando continuadamente a atenção para isso. E, portanto, não, para nós não foi surpresa que a PT, a certa altura, se pronunciasse sobre isso, evocando argumentos. Provavelmente terá puxado a brada à sua sardinha. O papel do regulador é muito claro, é ser imparcial. Ser imparcial significa ouvir todas as partes e depois tentar uma decisão, que obviamente, como não somos omniscientes nem omnipotentes, pode errar. E, portanto, temos que, a tal consulta pública é para ouvir toda a gente. E, portanto, é natural cada um puxar a brasa da sua sardinha. Portanto, os argumentos que apôs, a PT melhor do que eu, os poderá rebater, e não vou ser eu que os vou rebater. Nós, a ANECOM, vai tê-los em atenção, teremos outros argumentos, provavelmente tendo em atenção aquilo que todos os outros, e como sabe, a consulta pública aprovará muitos dos outros stakeholders, fizeram os argumentos ao contrário, portanto temos mais que argumentos do outro lado, além dos seus, para ponderar, e falaremos sem dúvida nenhuma. Mas muita coisa se passou, entretanto, estas coisas que eu referi são relevantes. Diz que a PT desiste quando já não há alternativa. De facto, não há alternativa, nós não podemos fazer a reversão de consulta pública, mas houve um ponto inicial que eu gostava de esclarecer. É que não foi o governo e a ANCOM que lançaram o módulo duplo, isso foi uma decisão tomada também, a lei da televisão, que esteve na base até de alguns atrasos com o lançamento da TDT, foi tomada, é uma lei da Assembleia, portanto não é uma lei do governo. Desculpe, agora, desculpe, eu nesse aspecto não, nem sequer discuto. Eu não vou discutir a legitimidade das leis da Assembleia. Por amor de Deus, não peçam para isso. É uma coisa que eu não farei, me recuso a fazer. Há uma lei da Assembleia, que eu respeito, e portanto há uma lei da Assembleia. Não, não, não sei se era do Governo ou não era do Governo. Se a Assembleia aceitou ou não, o problema que não é meu. Portanto, e a própria dissociação resultou daí. Portanto, é a primeira coisa que eu queria esclarecer, é que ali é da Assembleia, não foi do Governo e da ANACOM. E mais, a ANACOM de facto tem um problema central, e este é que ficasse claro. Nós não estamos aqui a discutir o quê? Aquilo que interessa à ANACOM, e afirmá-lo, está escrito em todos os lados, sempre defendemos, é que a televisão digital terrestre se faça, e que quando houver o switch off, se Deus quiser, é 26 de abril de 2012, que haja, porque o switch off é obrigatório com as regras comunitárias, nenhum português fique sem televisão, quando ligar tenha lá o sinal. E que isso faça da melhor maneira possível com todos os incentivos. Portanto, esse foi o objetivo central da ANACOM. O Pay TV foi qualquer coisa que nós aceitámos. Esse é o nosso programa. Foi nós que lançámos esse concurso. O mundo que está é completamente toda da responsabilidade integral da ANACOM. O resto é da responsabilidade do Governo, que pediu à ANACOM para lançar, e a partir daí, como nos agentes principais, delegou no agente que tem responsabilidades para levar a sério, mas sempre consultou ao principal quando há alguma alteração de circunstâncias. E sempre o fez. Portanto, que fique muito claro que todas as decisões que a ANACOM tomar são sempre tendo em vista o bem fundamental, que é o switch off em 2012, a televisão digital analógica de ser desligada e aparecer o sinal para todos os portugueses em todo o sítio onde estiverem. Este é fundamental, muito mais do que qualquer PTV. PTV sempre foi esse, é o programa da ANACOM. O resto não é secundário, porque é um concurso público, mas gostava que ficasse muito bem claro sobre as razões que, mesmo na decisão da ANACOM, e têm sido sempre, vão ser profundamente ponderadas para tomar as decisões, quaisquer que elas sejam. Pronto, ficasse claro deste ponto de vista. Agora, se me pergunta se há possibilidade de afetar o espectro de maneira diferente nos 800, claro que há sempre possibilidades. Com que custo? Com que vantagens? É isso que nós, também como gestores de espectro, temos que pensar. E repare, quando a lei da televisão foi lançada, e quando estas coisas foram decididas, ainda não estava a recomendação da Comissão da União Europeia sobre a utilização da faixa dos 800, fundamentalmente, como se espera, para as comunicações móveis. Se tivesse, tinha sido um deslate completo do parte da ANACOM ter colocado os MUCs ABF exatamente nessas faixas, porque seria um disparado completo. Quando veio, já estava o concurso lançado, estavam lá, e portanto agora era preciso fazer uma gestão, e no próprio termos do concurso estava lá feito que essa gestão teria que ser feita uma alteração depois, que estava incorporado nos custos, para libertar exatamente essas faixas para futuramente. Mas a recomendação das comissões, a recomendação que deve ser tida, como agora se diz na gíria europeia, no europeu, in utmost account, que ainda não é a máxima conta, explica que quando houver frequências que neste momento estejam livres, não devam ser usadas, porque elas depois vão ser que têm transferidas, porque têm custos adicionais. Portanto, é possível, tem custos, mas é possível, como aliás estava previsto. Se os MUCs fossem desenvolvidos, a seguir tinha que haver uma gestão que agarrava neles e mudava para os outros, que após os sítios soft são libertados em faixas mais baixas, dos 400, dos 500, dos 600, e não necessariamente dos 800. Espero ter respondido. É possível. Portanto, não, a resposta é possível. Se me pergunta se há portugueses que acessem à televisão paga, esse é um assunto que nós temos que decidir, mas eu queria lhe chamar a atenção para que neste momento, e foi um dos dados que nós temos, há ofertas, já há muito tempo, em todas essas regiões, quer da PT, quer da ZON, quer da Cabo Visão, em vários desses sítios, aos preços, com pequenos, exatamente iguais àqueles que PT, no seu programa de desenvolvimento da TV Paga, propunha. Portanto, no, como alternativas, não estamos preocupados em que os portugueses possam ter. Alguém dirá, e adiantando, estou a pensar alto, já agora ajuda-me a decidir, que, talvez em alguns casos é por satélite, mas eu queria lembrar que a própria televisão, a TDT, em muitos dos pontos, o projeto TDT, em muitos pontos também ia ter satélite. Portanto, as questões parecem relativamente equilibradas. O problema é termos a certeza que o sítio só se fará, que as pessoas que não têm dinheiro para fazer a sua transferência, porque vão ter que pagar mais alguma coisa para a mesma televisão, a terão. E essa é a nossa preocupação essencial e é aquela que nos norteará. Quanto à calção, o que é que vai acontecer? Ainda não sei, estamos a decidir. Portanto, todos os argumentos são bons para nós ouvirmos. Portanto, há um problema. Já agora, fico claro, do ponto de vista da calção, há um problema que é de natureza jurídica. E, portanto, as questões de natureza jurídica e de natureza formal são essenciais nestas questões. Aliás, a defesa do regulador da independência é a transparência e a formalidade do processo, nos obrigará, com todo o cuidado que está, estamos, a PICE provavelmente terá de demorar um bocadinho mais a decisão do que aquela que normalmente seria tomada, por duas razões. Primeiro, porque ela é difícil. Segundo, porque a resposta à consulta pública foi enorme, até como pessoas individuais responderam, coisa que não é costume, e, portanto, o número de respostas da gente a que temos que responder, portanto, obrigado a responder a todos. E bem, está a demorar mais do que queríamos e obriga-nos a pensar um bocadinho mais. Não sei se respondi, mas procurei fazê-lo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Branquinho pediu a palavra para...
Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa.
Faça favor.
Bom, Sr. Presidente, eu queria, através de Vossa Excelência, pedir ao Sr. Presidente da ANACOM que nos fizesse distribuir quais os estudos que estão na base da elaboração do parecer prévio que nós temos aqui presente. Porque o parecer prévio invoca um conjunto de circunstâncias de mercado, de alterações de mercado. Com certeza que, sendo a ANACOM um regulador independente, tem essa decisão assenta em estudos de mercado, estudos de audiências, estudos a mais diversa índole. Portanto, não quero acreditar, Sr. Presidente, nem nenhum dos senhores deputados quer acreditar que se tome uma decisão, qualquer que ela seja, sem ser com base em estudos. E, portanto, era solicitar ao Sr. Presidente da ANACOM, que está aqui, julgo eu, Sr. Presidente, a representar o operador. Eu tenho muito gosto que o Sr. Engenheiro...
Deputado, uma interpelação. Os considerantes ficam de fora. Portanto, o pedido está feito.
Os pedidos. E já agora, Sr. Presidente, também gostava só de saber se é verdade que havia 20 dias para a discussão pública deste parecer. Não é? Se havia 20 dias... E se a deliberação da ANACOM não é de dia 29 de janeiro, portanto, onde lá vão os 20 dias?
Isso já é uma pergunta, novamente, em relação à mesa. A solicitação dos documentos está feita, o Sr. Presidente da ANACOM ouviu, e, portanto, se houver alguma indicação da parte do Sr. Presidente da ANACOM de que tem documentos a disponibilizar, obviamente que em articulação com o Sr. Presidente da 9ª Comissão, eu farei a respectiva distribuição, faremos em conjunto a distribuição por todos os senhores deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e os estudantes representantes da ANACOM e agradecer a sua presença. Este processo da TDT e da transição do processo analógico para um processo digital é um processo que tem tido um percurso bastante conturbado. Todos sabemos o que aconteceu com o primeiro concurso, e com a desistência da empresa quem foi adjudicado a primeira licença. Todos acompanhámos as controvérsias que aconteceram em torno do segundo concurso, sobretudo em relação à vertente de Pay TV, e, portanto, esta é uma situação que tem gerado quer um forte acompanhamento mediático, quer algumas interrogações por parte da comunicação social e da população em geral. E, portanto, é bastante relevante que se consiga esclarecer o que é que está aqui em conflito e quais são os valores que poderão informar uma decisão, quer num sentido, quer noutro. E a ponderação de interesses que esteve subjacente ao projeto de lançamento da TDT em Portugal tem necessariamente uma etapa que deve ser determinante em qualquer avaliação, em qualquer ponderação que se faça sobre este processo. E essa etapa prende-se com a cessão das emissões analógicas até o dia 26 de abril de 2012. Portanto, este é um marco determinante que nos condiciona e que faz, de alguma forma, aumentar a dúvida e as hesitações em relação à conclusão deste processo. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar, e como inicialmente, era que factos ocorreram, que eventos se podem registar que levam em conta que os indutores identificados nos processos concursais possam agora estar em causa. Quer isto dizer que o concurso foi feito atendendo a uma ponderação objetiva dos interesses, do interesse público, naquilo que tinha a ver com esta migração do sistema analógico para o sistema digital, e, portanto, havia um conjunto de critérios e de requisitos que eram entendidos como fundamentais na defesa do interesse público, e aquilo que eu pergunto é que alteração aconteceu em relação a esses indutores identificados nos processos concursais que levem agora a uma alteração significativa do que estava em causa nesses concursos. Queria também questionar, uma vez que não há coincidência entre os dois reguladores, aquilo que é público e o projeto que conhecemos da ANACOM também ressalta essa situação, de haver uma posição diferenciada entre a ANACOM e a ERC. E, portanto, eu gostava também de ser esclarecido de que forma é que a ANACOM sustenta, face a esta alteração dos indutores, na perspectiva do interesse público, a alteração de posição, uma vez que houve uma luta grande entre vários concorrentes pela concessão da licença de Pay-TV e com processos em tribunais, etc. Portanto, o que é que agora justifica, depois de um interesse há tão pouco tempo, do ponto de vista também dos operadores, o que é que se alterou? As condições de mercado, as situações tecnológicas, uma melhor gestão frequências disponíveis no espectro, ou seja, quais são também as razões, do ponto de vista dos atores económicos, para solicitar esta alteração. E, por último, havendo lugar a um desenvolvimento no sentido de que o primeiro projeto de decisão da ANACOM aponta, o que é que a ANACOM considera que deve acontecer às frequências que ficarem disponíveis?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Brevemente, em relação à primeira pergunta, quais foram as alterações dos drivers, daquilo junto das motivações. Como sabem, estavam identificados, entre outros, três fundamentais. Alta definição através de um canal partilhado, que sistematicamente, nós tivemos várias reuniões, que eu tenho aqui todas reportadas, duas reuniões, pelo menos com cada um dos broadcasters, para que o fizessem, e recusaram todos a fazer isso desde o princípio. Portanto, mas sem explicação, não se fizeram de acordo. Portanto, esse MUX, esse espaço da HD que foi reservado para os quatro, nunca foi usado, sem nós sabermos porquê. Mas não foi, a decisão não foi nossa, não foi da ANACOM que isso desse resultado. Não fomos nós que propusemos essa solução. Portanto, respeitamos-a como reguladores. Nós não somos os planeadores, nem muito menos legisladores. Portanto, está lá a fazer. Mas também há algumas dúvidas, infelizmente, as dúvidas a explicar. Portanto, HD tem agora nada. O que é pior? Em alguns casos está-se a vender por HD aquilo que não é, que são apenas upgradings de soluções, que as pessoas pensam para que é que eu vou ter HD, que é quase igualzinho ao que era, o que tem sido, se quiserem, uma desajuda. Porque se as pessoas tivessem mesmo HD, se calhar gostavam, não é? Gostavam mesmo e diziam, vale a pena, temos mais qualquer coisinha. Mas era o quinto canal, era mais um canal para que as pessoas dissessem, bom, eu vou ter uma caixazinha, vou pagar alguma coisa, mas tenho mais alternativas. Também não têm. Também, como sabem, a decisão não foi assim. De cima, as frequências do quinto canal tiveram presas até a decisão final, até há poucos dias, não é? Tiveram, não puderam ser usadas. E, finalmente, era uma coincidência, uma simultaneidade de arranque do Pay-TV com o que se há devido às sinergias ao baixamento de custos que daí resultaria e que obviamente permitiria simultaneamente uma uma poupança a quem ganhasse os dois, daí o próprio concurso previa isso. Também não ocorreu, como sabe, por questões processuais. Portanto, são estas três razões de base que agora podem ser analisadas, mas são factuais, incontestáveis e nas quais nós temos que ter toda a atenção. Portanto, esta é a resposta, creio eu, à primeira pergunta que me fez. A segunda questão tem que ver com os dois reguladores. Nós tivemos, e por a iniciativa permanente, sistemática da ANACOM, três reuniões com os reguladores. Uma, quando nos apercebemos que alguma coisa podia variar no dia, ainda em novembro, princípio de novembro. Outra, ainda antes de duas antes de tomarmos a decisão. Portanto, tivemos três reuniões, discutimos os assuntos, combinámos, porque a própria lei que está feita pressupõe que as duas decisões são independentes, portanto, cada um ponderou o interesse público de acordo com as suas regras e com os seus princípios que estão lá estabelecidos e tirámos as consequências que aí fizemos sem qualquer problema. Aliás, a própria ERA, que já tomou a decisão, disse que isto não preclude, está lá no sentido da decisão, as competências que a ANACOM entenda tomar e, portanto, não de forma nenhuma obstrui a nossa própria decisão. Portanto, creio que também terei respondido às questões processuais que são relevantes. Depois, o último, era relativamente ao que é que se faz às frequências disponíveis, o que é que se poderá fazer. Bom, como disse, a recomendação da União Europeia, que já está em vigor, e como estava, recomenda que, para os países terem na máxima conta, que se tenha atenção, que não se faça mais nada aí nessas frequências, tendo em atenção que até rapidamente após o switch-off, essas frequências devem poder ser afetadas à parte dos móveis. Como sabem, há uma grande discussão sobre a quem deve cair o dividendo digital, que fique claro que mais de 3 quartos do dividendo digital, mesmo que essas fiquem para móveis, ficarão completamente para as broadcasters, onde terão espaço para fazer tudo, incluindo, como dizia há pouco, a possibilidade de, dentro de 2 anos, fazerem alta definição para toda a gente. Não está fora de questão. É necessário que isso aconteça. Ao contrário, Se aqueles 5 ou 6 mil que forem libertados para as comunicações móveis, como se está a prever, neste momento, por exemplo, de qualquer maneira, o TDT, o MUX, a TDT atual, a TDT preferido era, a TDT livre, está a ocupar um dos MUX que tem que ser libertado, está a ocupar um dos MUX, se a recomendação for feita até ao fim, vai ter que ser libertado, e está previsto, não há custos adicionais que estava previsto desde o princípio. Esses MUX não vão poder ser utilizados em boa parte do território nacional enquanto não fizermos o equilíbrio com a Espanha e com o Marrocos, porque há problemas de interferência e a Espanha não conseguirá libertar aquilo antes de 2015. Portanto, fique claro que também, sobretudo em parte do território, o meu colega espanhol há dias dizia-me que eram 30 quilómetros por dentro, os meus serviços são mais cautelosos, dizem que pode ir até 60 ou 80, portanto, era uma questão que eu vim agora de lá e tenho que dirimir se são 30 ou são 80. Mas, de qualquer maneira, é importante perceber isso. Não sei se respondíamos, aqui tem respostas que tenho para dar dentro do tempo disponível. O MUX está, aquele que está da TDT, que está no 67, está no canal, o que está agora a funcionar no canal 67.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso, pelas minhas anotações, que respondeu, de facto, às questões que o Sr. Deputado tinha colocado. Passo, então, a palavra agora ao Sr. Deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANACOM. De facto, este processo da televisão digital terrestre já deu muitas voltas e continua-nos aqui a preocupar. E se calhar, antes de lhe fazer as perguntas, recordaria só, não é diretamente sua responsabilidade, mas para o debate, que aqui ao lado, em Espanha, que ainda agora referiu, estamos perante uma oferta que pode ir até aos 25 canais de televisão, que pode ir até a vários canais de televisão digital, canais de rádio, canais de áudio diversificados para a mesma imagem, canais interativos, 16:9, etc, etc, etc. Quando cá parece que, ao fim deste tempo todo, e agora com a retirada do quinto canal, vamos acabar por ter uma TDT com 4 canais digitais, mas de baixa densidade, enfim. E a grande questão aqui, se calhar, é quando é que sai, então, definitivamente a decisão final da ANACOM em relação à retirada do quinto canal. Eu recordo que, para o anterior governo, a existência do quinto canal era a grande motivação para se passar para a televisão digital terrestre, O que, no caso, parecia curioso, porque a motivação é que ela é obrigatória dessa passagem e não depende de grandes benefícios que daí advenham para o utilizador. Mas, de facto, se vamos para uma situação de apenas 4 canais em baixa qualidade, não temos para o utilizador nenhum benefício que se veja. Senhor Presidente, o que nós gostaríamos também de saber era, porque está anunciado para o primeiro trimestre de 2011 a utilização de duas zonas piloto nacionais em que se desligam os canais analógicos e se passa a emitir em digital. E importava saber aonde é que são e quais é que são e como é que as populações dessas zonas estão a ser informadas e estão a ser preparadas para essa alteração. Já agora também, quais e como os meios tecnológicos que estão ao dispor dessas mesmas populações. E depois, do seu ponto de vista, ainda que pessoal, já que não queira aqui anunciar nada em nome da ANACOM, e creio que faz bem essa decisão, ainda não está tomada por fim, apesar de desde fevereiro conhecermos a previsão da sua entidade, se pensa que se deve ser lançado um novo concurso para o quinto canal, se pensa que esse espectro deve ser utilizado para introduzir HD nos outros canais, com a banda livre que se ganha. E depois ficou aqui a questão que não percebi agora no final da resposta que deu aos colegas do Partido Socialista em relação ao dividendo digital. Qual é mesmo a visão que aqui levanta? Se o espectro que sobra então deve ir para as telecomunicações móveis, se o espectro que sobra deve ir para os broadcasters, não percebi, que estão neste momento na emissão analógica, se outras soluções, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, há várias, como sabe, de certeza, possibilidades para isso. E termino as minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amada Silva.
Obrigado. Partilhamos da sua preocupação, mas como disse muito bem, não é da nossa responsabilidade a televisão digital ter a dimensão que tem, não é? Não era a nossa opinião, nunca foi, mas é o que nos foi dado, do ponto de vista legislativo, fazer. Quanto ao quinto canal, tenho de dizer uma coisa, não está nas nossas mãos. O quinto canal não é uma decisão nossa, não é um concurso nosso, como sabe, não passou por nós, demos a nossa opinião, mas não está nas nossas mãos lançar um novo concurso para o quinto canal. Temos as frequências estão lá, estão disponíveis, mas não é uma decisão nossa poder fazer ou não. É provavelmente da ERC, não sei se é São Belo, igual não sei, mas nossa não é, portanto não está nas nossas mãos fazê-lo. Aliás, tem toda a razão, e a nossa preocupação com isto, e quando estamos até a olhar para a frente, é o que é que nós podemos fazer em prol dos utilizadores para tentar compensar daquilo que entretanto falhou. Portanto, parte da nossa decisão tem muito a ver com o futuro e com a mutação tecnológica permanente que aqui há dois anos era uma coisa e hoje é outra. Quer dizer, é preciso ter atenção que a evolução tecnológica é tão grande que de repente o que era ontem já não é adaptável. Eu não estou, nem sequer dou exemplo de todos nós, eu não caio nessa por enquanto. Estamos a mudar de computador porque já é um novo e de iPhone um novo, quando ainda não sabemos enfim no anterior. Mas de facto aqui as coisas são de uma rapidez enorme, portanto é preciso olhar para a frente e é preciso que os utilizadores, uma vez por todas, além de não ficarem sem televisão, fiquem ao menos com qualquer coisinha de mais, o HD ou mais canais. Mas volto a dizer, não dá nas nossas mãos fazê-lo. Quanto ao 2011, as zonas piloto, nós estamos a papel com todo o cuidado. O Conselho da Administração da ANACOM teve o seu plano. Aliás, creio que está agendada para a próxima reunião a reconfirmação desse plano. Nós temos identificadas 4 ou 5 zonas, mas não é para avançar a TDT, está lá. É para fazer o desligamento analógico. A intenção que é para fazer o desligamento analógico e sabermos que as coisas correm bem ou correm mal. Se correm mal, começamos a antecipar. Já tivemos contacto e continuamos a ter com as autoridades, com as câmaras municipais dessas regiões. Estamos a fazê-lo com algum sigilo, por enquanto, exatamente para não alarmar, porque depois há reações extemporâneas. Não temos problema nenhum em divulgá-las depois, do processo estar aprovado. Estamos a fazer os primeiros contactos para ter a certeza que as coisas correm bem, até perceber se há algumas... O que é que às vezes pode convencer as populações, o que é que as populações precisam, o que é que era bem acolhido, enfim, com todo o cuidado, mas já estamos a fazê-lo com 3 dos locais já foram consultados e bem, parece que as coisas correram bem, está aqui quem fez ao meu lado, e os dois vão ser segunda-feira, não é, Eduardo? Portanto, está a andar e depois diremos com todo o gosto as razões. Estão a ser mexidas e é um problema que fez muito bem, pôs a questão, mas não é. Se fosse a TDT, ela já lá está. O problema é depois desligar e temos queixas enormes. Vão desde gostaríamos daquilo, gostaríamos daquilo outro. Enfim, há coisas que se podem fazer, outras que não se podem fazer. Mas o que é importante é que toda a é uma questão prioritária da ANACOM. Como disse muito bem, desta vez ao menos, que já vem tarde, à tarde e a más horas, e se calhar com menor qualidade, ao menos que corra bem e o desligamento não se faça com prejuízo de todos. Finalmente, a relação do dividendo digital. Como sabe, nós fizemos uma consulta pública sobre o dividendo digital. Houve uma consulta pública, todos os portugueses, sobre a repartição do dividendo digital. Não me recordo se o relatório da consulta pública foi feito e aprovado por nós. Já foi, não foi? Mas eu gostava que ficasse claro para todos os senhores deputados e para nós mesmos que há aqui uma coisa que convém dizer. E eu tenho essa experiência. Enfim, se tivesse mais tempo, partilharia com gosto com os senhores deputados. Era importante que fizesse. Que é a questão europeia. A relação com a Europa, não só por questões tecnológicas de interferências, como sabem, nós temos interferências com a Espanha, até com Marrocos, portanto, nós temos que, do ponto de vista de espectro, congregar muito bem as coisas, senão dá asneira para todos os lados. Mas não é só por questões tecnológicas, por questões políticas. O setor das comunicações eletrónicas é aquele onde o peso da União Europeia é maior. Neste momento, a União Europeia, em nenhum outro setor regulado ou por regular, a União Europeia tem tanto poder como, sobre os Estados como hoje. Como sabem, até já há um grupo de reguladores europeus que foi criado agora, onde eu tenho estado, inclusivamente, que é o BEREC. A Comissão tem o direito de veto sobre as análises do mercado que nós fazemos. Se não gostar, chumba, e nós não podemos aplicar os remédios que são pressupostos. Em nenhum outro sítio acontece isto. Também aqui, no dividendo digital, nós temos que nos conformar com a nota calma da Comissão. Portanto, a Comissão está a apontar para que os 700 ou os 840, 860, sejam, em princípio, e isto foi evoluindo, as conferências mundial da rádio de 2006 era tudo para os broadcasts, em 2007 já começou o poder dos móveis a dizer que é uma coisa para nós, e agora, finalmente, o resultado parece-nos a nós que vai ser claramente, a recomendação é clara, de que os MUC 61 a 69, portanto, os 796 ou 800 e muitos, não sei agora de cabeça, vão claramente provavelmente para as comunicações eletrónicas, segundo a recomendação europeia. Portanto, provavelmente nós temos que seguir isso. O que não nos preocupa é que, de facto, se houver o switch off em 2012, a libertação de espectro analógico é tão grande que canais em alta definição de free-to-air são perfeitamente possíveis, não há problema por aí, mas provavelmente aquela faixa dos 800 não é possível para os móveis, vai ser tido em outro canto pela Comissão e ser imposta mais ou menos aos países como nós.
Sr. Pelas minhas anotações, embora o Sr. já tenha respondido relativamente às questões das zonas-piloto, há necessidade de reserva, tendo fundamentado as razões de reserva que são compreensíveis, que a informação também tem sido, os contactos têm sido feitos diretamente com as câmaras municipais da zona, mas o Sr. Deputado colocou também a questão de saber que meios é que estavam disponíveis para as populações, e se o Sr. quiser pronunciar sobre essa matéria, que meios e que eventualmente estavam a ser pensados para ser disponibilizados para as populações que vão ser objeto destas experiências-piloto.
Deixe-me que lhe diga uma coisa. A ANACOM está disposta. Falso. O Presidente está disposto a preparar e de acordo já com alguns dos administradores que estão. Porque isto é uma decisão a 5, em board, não é colegial, onde o Presidente tem voto de qualidade. Mas em 5, explica-me lá quando é que ele funciona. E, portanto, uma questão de cautela, deve ser assim, e bem, não estou a queixar. Fico muito bem que a colegialidade é um valor do regulador. Não estou a pôr isso em causa, fico bem claro. Mas que a ANACOM, em muitos dos casos, possa, dentro das suas próprias disponibilidades que as têm, ser ela a conduzir este processo integralmente e pôr à disposição das populações aquilo que também seja um driver para elas aceitarem estas alterações. Este risco, que é o primeiro a ser feito, não é? São riscos, aí que vamos desligar e que pode ficar sem. Assim, alguém, nós estamos muito mal habituados a não pagar risco. Nós estamos dispostos a correr com eles, a correr os riscos com eles, não é a correr com eles, a correr os riscos com eles e participá-los ativamente. Estamos dispostos a fazer isso e vamos encará-los. Mas deixe-me que diga que eu ainda há pouco houve uma falha que é importante. É que estes lugares não foram escolhidos, e começo por responder, ao acaso. Foram escolhidos, tendo em atenção as questões técnicas, como quase ilhas. Quer dizer, o que acontece ali não tem influência sobre os outros. Portanto, zonas relativamente isoláveis, onde o que acontecer ali não tem repercussões, não faz baralho de cartas, não vai caindo os outros todos, está uma coisa a correr mal. E, portanto, o que nós estamos a auscultar é exatamente o que é que motivará, especificamente, lá nas cidades locais, as questões que estão para lá. O que nós estamos a fazer, os meios técnicos, é, como sabe, nós temos a gestão do espectro, temos muitos dezenas de técnicos e grande parte temos equipas técnicas preparadas e exclusivamente afetadas a esse trabalho a partir de agora. Porque é uma questão técnica, no fundo.
Obrigado, Sr.
Doutor. Obviamente, depois de ajudar as pessoas que não têm, estamos dispostos a investir alguma coisa nessa matéria.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANACOM, agradeço-lhe a sua presença aqui hoje. Cumprimento também todos os senhores deputados e deputadas. Queria fazer-lhe três questões diferentes e começaria pela primeira, no seguimento daquilo que estava a dizer, e que tem a ver com o impacto na população do switch off e da transição para a TDT. E perguntava-lhe, nós não temos esses dados, julgamos que estará melhor do que nós, temos a noção de que 60% da população não tem televisão paga, 60% da população sofrerá em casa o impacto da entrada da TDT. Achamos que a informação tem sido, do ponto de vista do público em geral, muito pouca. Tem existido fraude até, há televisores que são pagos, como digo, porque têm tecnologia TDT e depois não têm. Falou há pouco do engano com a alta definição e, portanto, sabemos que, esta alteração, como todas as grandes alterações, são terrenos propícios à fraude. Sabemos que temos uma população no interior muito marcada por não ter acesso à televisão paga, não ter acesso ao cabo, não ter acesso a esta discussão, todo este processo de estar a passar ao lado. Temos uma população envelhecida também com problemas de literacia para compreender de que é que estamos a falar. Estamos, portanto, a falar do terreno propício para a fraude, para com os mais desfavorecidos. E, portanto, parece-nos que é essencial, por um lado, conhecer a realidade, e nós não temos os números, ou seja, nós não sabemos exatamente quantos lares é que esta transição vai afetar, e, por outro lado, perceber também que não estamos a falar de uma transição necessariamente barata. Nós gostaríamos de saber qual será o preço dos descodificadores. Quer dizer, vendo a imprensa, aqui há um ano dizia que custavam os mais baratos 50 euros, agora a imprensa já fala em 70. Tudo isto são valores muito altos para famílias com baixos rendimentos e nós infelizmente sabemos que há muitas famílias com baixos rendimentos em Portugal. E portanto, se estamos preocupados com o que é que as pessoas esperam da transição, nós também estamos muito preocupados, não é que fiquem, não é que não tenham tudo aquilo que esperavam da TDT, é que fiquem mesmo sem televisão nenhuma. Ou que sejam alvo de fraudes neste processo. E portanto, queriam que me explicasse qual é a situação, quantos lares é que vai afetar esta transição, o que é que prevê do ponto de vista dos impactos sociais e que formas é que existem para subsidiar esta transferência, uma vez que, obviamente, não cabe na cabeça de ninguém que as pessoas, por falta de recursos, passem a não ter acesso à televisão, que é um bem essencial de acesso à informação, de acesso à cultura, ao entretenimento, é um bem básico hoje em dia. Portanto, gostaríamos de saber qual é a caracterização da situação e quais são as soluções que têm. Por outro lado, também nos interessa a questão do espectro que vai ficar livre. E gostaríamos de saber a sua visão. Obviamente que os usos vários do espectro, o espectro que vai ficar disponível é muito e, portanto, poderá ter usos diversificados. Aliás, não haverá falta, com certeza, de projetos, nem de capacidade para levar os projetos avante. Mas para nós há uma coisa que é importante, é que nós achamos que o espectro devia ser público, gerido de forma pública e eventualmente concessionado. E gostaríamos de saber qual é a vossa opinião sobre isso. Finalmente, nós confessamos que não conseguimos compreender os argumentos de devolução da calção APT, da calção pela licença de exploração. Há uma alteração do mercado que é provocada pelo próprio operador e achamos que a devolução da calção é uma má forma de gerir o que é público, porque quer dizer que se pode usar um concurso público para manipular o mercado e a seguir dizer o mercado mudou e agora devolvam o dinheiro. E nós achamos que esta postura é dificilmente defensável e gostaríamos que a explicasse. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Deputada. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado pelas suas questões. A primeira, como sabe, já decorre, como disse muito bem, das nossas preocupações. Já agora é muito fácil. O número de lares, os redondos que serão afetados por isso, é 1,5 milhão em 4,5 milhões. Os que nós temos. Quanto aos preços dos codificadores, falem dos nossos serviços, nós os estimulámos a fazerem estudos, às vezes são mais naturais, nós próprios aqui, mais novo da companhia do grupo, faz sempre as próprias habilidades e já os codificadores a 49,99 com HD. É a nossa última descoberta, mas fico já avisado e posso dizer. Quanto à preocupação da vida de informação e as fraudes,
não precisa de vir medicinal para a nossa vitória. Sabe? Quando nós, em 2008, nos apercebemos que ia começar a modificação, dissemos, olha, campanhas do Natal, de poucas televisões acontecem no Natal, logo nessa altura, em 2008, antecipando que isto não demorava tanto, mas podia demorar, fizemos um aviso e fizemos nos jornais o que é que era fundamental para que as pessoas comprassem novas televisões. Ou terem uma caixinha, um certo box de transformação, ou, comprando uma televisão nova, comprarem uma televisão Full HD MP4. MP4 é a tecnologia que nós vamos usar. As primeiras, como na Inglaterra, foi MPEG-2. Obviamente, a maioria dos produtores fez foi MPEG-2. Os nossos vendedores estavam cheios de televisão na MPEG-2. Eu, por acaso, precisei de comprar uma nessa altura e fui lá comprá-la. E disseram, tem aqui 1000 à sua disposição. Aquela daqueles centros que nunca mais acaba com televisões. E quando disse, queriam-me vender a minha MPEG-2. Vocês a mim não vendem MPEG-2, não vão vender ninguém. Tinha 8 televisores à escolha. Apenas 8. Daquela multidão que nós vemos quando entramos, não é? Portanto, eu presumo que aqueles terão todo o interesse em estar a vender. Portanto, nós temos feito esses avisos permanentemente, estão lá no site, e estamos a preparar, obviamente, uma campanha de informação agora, que ela é mais relevante. Também não vale a pena fazer uma campanha de informação antes de haver uma cobertura razoável, neste momento está atingida os graus de cobertura, porque senão as pessoas dizem, então eu afinal fui comprar e não tenho TDT, como é que é isto? Fico sem sinal, como está a acontecer agora, quem pode ir ao Alentejo agora queixa-se de não ter a televisão espanhola, porque como tem a televisão analógica em Portugal e antes apanhava os canais espanhóis é que fizeram o switchover e depois não têm, podíamos acontecer exatamente o mesmo a nós. Portanto, só quando há uma dimensão razoável, uma massa crítica suficiente é que a campanha pode avançar para a maioria das pessoas terem e dizemos onde é que não é, para que a maioria das pessoas possam ter. Estamos a fazer a campanha, outra coisa que está agendada, mas notem, a PT, nós vamos seguir isso com todo o rigor, tem uma obrigação no seu próprio programa, no próprio concurso que ganhou, e é uma obrigação implícita que vai ser monitorizada, fazer esta campanha, como tem, e agora respondo já também uma parte da segunda questão, a obrigação de subsidiar boas partes do set-top box, e tem até definido quais são as pessoas que têm esse acesso a essa questão. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas é as pessoas que têm o rendimento social de instrução, que têm menos de 500 euros de rendimento, que são... Quando tem deficiência superior a 60%, bem, tem lá um vademécum todo, que agora não sei bem de cabeça, está lá e que incorpora, não sei se será suficiente, temos de estar com atenção, provavelmente não é suficiente, mas é isso que também está previsto e nós tentaremos empurrar outras maneiras de se fazer isso. Não sei se respondi à sua segunda questão. A terceira, que também tem a ver com a segunda questão, esta é a primeira ainda toda, na primeira. A segunda questão tem a ver com o espectro livre. Qual é a nossa visão? O regulador não tem visão. O regulador interpreta à vontade, procura interpretar, sem ser omnisciente, à vontade de todos e aos cultos. Tudo o que nós vamos fazer, dentro dos tais limites que eu já estabeleci, provavelmente é uma consulta pública. Obviamente com algumas orientações, como temos alguma tecnicidade, algum conhecimento, quando fazemos uma proposta, é a proposta que resulta das nossas próprias informações, do nosso próprio estudo e da nossa própria opinião daquilo que ouvimos. E quando pomos à consulta pública é porque vêm outras informações, e aconteceu agora, aliás é muito curioso, porque nós tivemos, como compreenderão, conversas informais com todos os broadcasters com ERP, e os broadcasters deram-nos uma opinião verbal que de alguma maneira informou a nossa pré-decisão, e quando veio escrito não era bem igual ao que eles nos disseram. Portanto, o que nos põe em causa é a lógica da soft regulation em Portugal, quer dizer, só a mesma forma, agora que vier escrito é que eu acredito, mas pronto, estamos a aprender também isso, e por isso é que às vezes demoramos mais um bocadinho do que queríamos, porque o que nos foi dito não foi o que foi escrito. E portanto, olha, essas coisas são o que são, e temos que viver com isso, saberemos viver, quando for possível. E portanto, não temos visão, mas temos algumas ideias, não é? E portanto, será sempre por consulta pública. Porque como dizem muito bem, o espectro é um bem. Não é um bem público no sentido económico, como sabe, se fosse um bem público não havia problema, mas não estávamos aqui a discutir porque o bem público não é esgotável. É um bem coletivo. É um bem coletivo porque se esgota. E portanto, mas é um bem de propriedade do Estado, e não é concessionado. Não se vende espectro. Deixa-se utilizar espectro durante algum tempo e depois aquilo é renovável. Portanto, fique claro, para não haver também confusões. Quanto à devolução da caução, é um assunto que eu não vou responder porque ainda não está decidido. Mas deixe-me que diga que o argumento da devolução da caução não foi, nem podia ser, tem toda a razão, mas nunca foi a questão da alteração das circunstâncias. Não foi esse o argumento, é um argumento meramente formal que vamos revisitar do ponto de vista de que se a PT tem ou não tem cumprimento, não é uma alteração de circunstâncias, não foi esse o argumento da causal. Terão a ocasião de verificar, se num caso ou no outro, quais foram os nossos argumentos que estamos estudando, mas nunca foi esse argumento. Foi um argumento perfeitamente, como é que é dizer, baseado até, nós sabemos, não sou jurista, não quero meter a foice em cear alheia, mas nós não temos a lógica do precedente, tanto em Portugal, na área jurídica, na jurisprudência anglo-saxónica, o Presidente marca muito, é porque ainda não marca, mas já comecei a perceber que marca cada vez mais, mas é uma opinião não, que é pessoal, não vincula ninguém, mas os precedentes que nós temos é a devolução da caução, mas não foi por isso, nem sequer foi esse o argumento. Foi um argumento de caráter nitidamente jurídico e de análise da circunstância, tal ou não está em cumprimento, com o que é que cobra caução, o que é que não cobra caução, e é para aí que estamos a fazer. Nunca foi por questões de alteração de circunstâncias. Portanto, e quando agora formos rever, ou estamos a rever as circunstâncias, essa nunca será uma razão para uma alteração para mudar a calção.
Obrigado, Sr. Dou a palavra, por último, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu cumprimento o professor Amado da Silva e agradeço a presença e os esclarecimentos que tem para nos dar. Eu confesso que agora, com a última parte da sua explicação, fiquei na dúvida perante uma coisa que eu pensava que não estava em dúvida. A devolução da caução não aconteceu. Não aconteceu, pois claro. Admito é que, caso isso viesse a acontecer ou vier a acontecer, é com base nos argumentos que adiantou agora. Muito bem. Eu queria colocar algumas questões até em complemento e no seguimento daquilo que já foi aqui perguntado e explicado por parte do professor em nome da ANACOM. Em primeiro lugar, eu levanto esta observação. Nós não somos, de facto, o primeiro nem o único país da União Europeia a ter um processo marcado por estas peripécias verdadeiramente lamentáveis. Às vezes costuma-se dizer que com a desgraça dos outros podemos nós bem. Neste caso, se é fraco consolo sabermos que não foi só aqui que está a acontecer problemas, que estão a acontecer problemas. Por exemplo, o caso da Grã-Bretanha, na última década, foi muito atribulado. Agora, a questão que eu coloco é se nós devíamos ou não aprender com os erros dos outros e com os problemas dos outros. E parece-me que não, neste caso. Aliás, o resultado do processo britânico em relação a isto devia ser muito bem estudado e refletido pelos decisores políticos do nosso país, tendo em conta o desenlace que acabou por ter o processo naquele quadro, nomeadamente aquela coisa que o povo costuma dizer, cá havia onde vir ter, não é? Ou seja, o serviço público de televisão, uma oferta de canais de sinal aberto substancialmente maior, uma confiança cega no mercado que depois não corre bem e que lá vem o Estado resolver o problema. É uma história muito antiga que ciclicamente se repete e que volta e meia é esquecida, convenientemente para alguns. Ora bem, esta situação merece, do nosso ponto de vista, e gostava de ouvir o vosso, o seu, uma reflexão sobre o próprio modelo de gestão do espectro e do modelo de negócio em torno da oferta e da aplicação e da implementação da TDT em Portugal, tendo em conta esta experiência que já estamos a ter, infelizmente, e que outros países tiveram com os quais deveríamos aprender. O professor Amado da Silva, na sua intervenção, nas suas intervenções e respostas, por mais do que uma vez, colocou aqui uma preocupação muito vincada no sentido de que não haja cidadãos sem acesso à televisão por não terem dinheiro para adquirir os equipamentos, ou televisor, ou set-top box, descodificador, no momento do switch-off analógico. E, apesar desta última parte da sua intervenção ter uma abordagem sobre as obrigações da PT, em que disse que não sabe como é que vou concretizar, mas há um conjunto de obrigações e não sabe se será suficiente, a pergunta, sem nenhum assinto, e saberá com certeza que não tem, é, mas não devia saber, a ANACOM não devia saber como é que vão concretizar, se é suficiente ou não. Não haverá aqui uma margem de fiscalização para essa vertente, é porque as afirmações do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro, então com a tutela Santos Silva, era de que está tudo garantido, não se preocupem com isto, isto não é problema para ninguém. E eu gostava de ouvir algo mais sobre isto. Depois, para confirmar, podemos estar perante uma perspectiva de se resumir a oferta de TDT a quatro canais free-to-air? Não foi a nossa opinião, diz a ANACOM, não está nas mãos da ANACOM, sabemos que não está. Esta é uma questão em que não se trata da visão, mas sim de interpretar e aplicar o quadro que está desenhado. Ora, eu pergunto aqui já, do ponto de vista da margem de ação da ANACOM, se sim ou não temos razão quando afirmamos que tecnicamente há todas as condições para se alargar substancialmente a oferta da televisão social terrestre em sinal aberto, se concorda ou não com isto, nomeadamente, como se tem falado muito neste aspecto, os canais da RTP que hoje apenas são acessíveis para quem paga, para quem tem dinheiro para pagar sinal por cabo, através das ofertas que existem hoje de plataformas pagas, ou até, caso me parece a mim ainda mais escandaloso, o canal Parlamento, que só é acessível a quem paga uma plataforma de acesso e de oferta televisiva. E, portanto, este tipo de ofertas, como eu falei há pouco, o exemplo britânico que deveria servir de exemplo para algumas destas matérias, sim ou não, há condições para tecnicamente avançar se for essa a opção política, ou se tivesse sido essa a opção política. Penúltima questão, Sr. Presidente, sobre o acesso condicionado pago. Os canais dos multiplexers B a F, na vertente nacional e regional em termos de âmbito geográfico, e o problema da concorrência com as plataformas de acesso pago que existem hoje. Eu diria, sem grande risco de entrar em grandes pormenores, que será evidente que a PT não querá alimentar uma concorrência contra si própria. Quem investe tanto no Mel, por exemplo, e isto já depois do Switch Off, já depois do spin-off em relação à Zona TV Cabo e aquilo que criou entre concorrência entre a Zona TV Cabo, esta matéria deve ou não suscitar uma reconsideração profunda em matéria de modelo de abordagem e de gestão do espectro radioelétrico e de levar atrás esta opção de apostar tudo no pago como incentivo ao mercado que depois acaba por cair por terra. Eu gostava de perguntar finalmente, muito rapidamente, se o apoio da ANACOM para o investimento em serviços de apoio à população, que falou há pouco, no processo de transição ao switchover, se isto não devia ser também uma obrigação da PT e em que medida é que isto está salvaguardado e se prevê seja garantido e fiscalizado no âmbito das competências que tem como regulador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado, Deputado Membrias. A experiência do britânico e outras deviam ter servido para desenhar inicialmente o modelo. Não é? Portanto, eu não vou discutir o modelo, tenho que aplicar o modelo. Nós demos em sede própria, nós até antes de ter chegado a discussão, demos a opinião sobre o modelo. Mas a decisão, como sabe, não foi nossa e é importante que fique claro o que é da responsabilidade do regulador e da responsabilidade do não regulador. Tanto mais que este regulador tem uma situação muito particular. Além do mais, é assessor do governo. Não há direção-geral nenhuma. Portanto, eu chego lá e digo assim, olha, a minha opinião é essa, mas o Sr. Ministro fará o que entender. Quando é regular, o Sr. Ministro dá o que quiser, eu faço o que o Conselho entende. Fico bem claro que é para não haver dúvidas sobre a separação das águas. E, portanto, nós demos a nossa opinião sobre muita coisa e não é nenhuma crítica, porque a responsabilidade política é do decisor político, não é da ANACOM, é o que faltava. Portanto, é uma crítica política que eu não faço, que não vou pegar, porque de facto podemos ter tirado outras conclusões. Agora, quando diz, primeiro ponto, segundo ponto, que a ANACOM devia saber, a ANACOM pode saber, o problema é se tem liberdade para fazer. Repara uma coisa, a responsabilidade de nenhum português ficar sem televisão, para já porque tem lá o sinal dado, está lá à porta, foi garantido que tecnicamente as coisas estão lá, e depois tem dinheiro para a nova televisão ou para o set-top box, é uma responsabilidade de solidariedade global, é de todos. É todo encarnado, eventualmente, pelo governo. Evidentemente, num governo cheio, num país com dinheiro, não há problema, o orçamento suporta. Mas depois também temos aqui o problema, se nós dissermos assim, vamos a fazer um programa de apoio às set-top boxes, mesmo os que podem comprar, ficam à espera. E não gastam o dinheiro. Mesmo quando precisam. Sabem como é que é, não é? Chamada o princípio da perversão. Porque há bom subsídio, era então, porque é que eu vou pagar? Espera pelo subsídio. Portanto, nós devemos dar subsídio àqueles que precisam deles.
E eu estou à vontade para dizer, porque infelizmente fiz análise de programas comunitários durante muitos anos na universidade e verifiquei que os subsídios normalmente eram dados àqueles que não precisavam deles. Portanto, é um erro terrível de subsidiar alguém para fazer aquilo que ele fazia sem ele. Portanto, é uma aplicação má de fundos. Portanto, a ANACOM sabe, mas sabe que tem limitações. Tá? E, portanto, sabe como é que se faz, o que é possível fazer, mas há limitações orçamentais, quem é que o pode fazer? Quando pergunta se a PT deve fazer, a PT tem lá o que se comprometeu. Naquilo que depender de nós, vamos ser rigorosos e vamos tentar estimular a quem tem todos os outros, porque os broadcasters, sendo verdade que a PT tem que dar o pontapé de saída, os broadcasters também reconhecem que também têm que colaborar nisso. Os broadcasters ainda não fizeram, reparou, ainda não fizeram anúncios, provavelmente se fizerem, avisem de prime time, não é? De hora, porque também lhes interessa quando é que vai haver o switchover e o que é que ganham com isso, provavelmente também terão vantagem. Nós temos um programa para apertar tudo, para apertar todas as pessoas e monitorizar o sistema. E vamos tentar que haja possibilidades de... Nós estamos apostados em que ninguém fique sem ele. Não posso garantir que até o... Se nós conseguimos 99% conseguir fazer isso, o 1% é importante. Cada pessoa é importante, mas tentaremos remediar a situação sozinha. Neste caso, o piloto é até relativamente fácil, nós já chegamos à conclusão que até é fácil identificar as famílias que nós podemos já apoiar diretamente, e é nesse sentido, se me pergunta se a PT devia poder fazer isso, eu creio que não. Não, é uma decisão técnica que nós estamos a implementar, é um estudo técnico de piloto. A PT não tem responsabilidades neste piloto, pode ter, mas basicamente somos nós que queremos conduzir o processo para saber que temos depois a possibilidade de monitorar. Porque quem não sabe não monitora, não é? Bom, portanto, é esse o meu ponto de vista. Quanto à possibilidade de alargar os canais de free-to-air para as pessoas terem outras coisas, quanto às questões da RTPI, RTP África, não é nosso. Perguntem na sede se pode falar fora ou não, porque não é matéria nossa. Eu tenho a minha opinião, mas não me vou pronunciar. Relativamente ao HD, com certeza que a partir de 2012 o switch-off faz espaço para tudo isso. Neste momento, haveria para alguns, por exemplo, se o quinto canal agora só foi liberto há pouco tempo, não é? Há pouco tempo, finalmente a decisão estiver livre, vá. Alguém dizia, e olha que eu só descobri isso ontem, na preparação desta reunião. Mas vou ler tudo outra vez, sabe? Na preparação desta reunião, verifiquei que estava sempre escrito, no início, que havia, e as televisões aceitaram, que havia lugar com o HD livre, aquele que não foi usado, aquele que estava para ser partilhado, e não foi usado. Com mais, a libertação do espectro do quinto canal daria para três em HD e um em standard. Embora, e nós tínhamos, olha, boa, pode ser que não boa ideia, mas a RTP, e provavelmente legitimamente, presumo de que também tinha os dois, porque no segundo canal também tem a HDP. Não havia ali grande. Mas agora vinha saber, pelos meus serviços técnicos, mais perante esta situação, que de facto o verdadeiro HD, que segundo eles disseram, tem 6 megas e não 5, só cabem mesmo 2 e 2 standard, não cabem 3. Portanto, tínhamos de libertar um dos outros fluxos do BIF que, se não for usado, provavelmente fica livre para fazer isso. É perfeitamente possível. Bem, há quem diga que eles não têm meios para fazer isso. Nós também perguntámos quanto tempo é que demoravam a pôr as coisas no ar. Disseram-nos 5, 6 meses já o ano passado. Mas há quem diga que eles não conseguem pôr antes de 2012. Eu pergunto se não podem, porque é que isso estava como driver.
Sr. Bruno Dias.
Obrigadíssimo, Sr. Presidente. Simplesmente porque eu não consegui ouvir bem a resposta do Sr. Presidente. O professor Nambada Silva agora estava-se a referir ao aumento da oferta de canais free-to-air no momento da transição ou depois da transição em que o switch-off acontece?
Depois da transição não tenho problema, não há problemas de espectro. Neste momento era possível, utilizando o espectro do quinto canal, o espectro livre agora do quinto canal está livre, mas não, mesmo assim não conseguia pôr os 4 canais que estão standard no formato free-to-air. Tinha que invadir uma parte dos muxos BIF se tivessem livre, ou então da outra parte que não está livre porque ainda está lá com o analógico.
Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, eu notei 3 questões que coloquei que não foram respondidas. Esperei durante as várias questões para ver se havia oportunidade. Se me permitisse só relembrá-las, para ver se o Sr. Presidente poderia responder.
Pode relembrar, porque eu também tomei nota e se calhar também foi lá para o senhor. Diga lá.
Prometo que não vou acrescentar nada.
Sim.
Então, a primeira delas é: o que é que vai acontecer às obrigações assumidas pela Portugal Telecom ao ficar com as licenças da TDT paga e que não vai cumprir se lhe for revogada a licença?
Produção Nacional. Apoio à Produção Nacional.
Apoio à Produção Nacional e lançamento de canais temáticos e locais, sendo que os canais locais não podem circular com a tecnologia do cabo.
Mais
primeira. A segunda é se reconhece e concorda que Esse argumento da impossibilidade de aproveitar sinergias resulta, em primeiro lugar, de uma decisão exclusiva e voluntária da Portugal Telecom de antecipar a TDT livre e, em segundo lugar, a própria PT aceitou continuar sem sinergias ao reforçar a caução já depois do processo se ter atrasado por força da suspensão. Finalmente, e terceira pergunta, relativamente à questão da caução, o que eu perguntei foi, independentemente de já ter tomado ou não a decisão, é ou não e considera ou não injusto que seja devolvida a caução a uma entidade que deu tudo à PT, que deu tudo no concurso para ficar com a licença. Depois de a conseguir, andou a empatar. Finalmente, no fim, não faz nada e receber depois a caução, se não considera que isso é estar à ANACOM a beneficiar o infrator.
Sr. Deputado, essas duas segundas questões, do meu ponto de vista, o Sr. Presidente respondeu não respondendo ao dizer que não queria antecipar as decisões que iam ser do relator. Mas, de qualquer maneira, e foi só por essa razão que eu não solicitei ao Sr. Presidente para dar esclarecimentos adicionais sobre isso. Mas, se o Sr. Presidente quiser voltar a tocar nesse assunto, eu vou-lhe dar a palavra para isso. Sr. Deputado Bruno Dias, pede a palavra para...
Sr. Presidente, nesta fase de levantamento de perguntas eventualmente não abordadas, eu queria apenas assinalar a questão da responsabilidade do concessionário PT no investimento em serviços de apoio à população para a questão da transição, que penso que não terá sido abordado.
Era... Não, mas o Sr. Presidente respondeu a isso. Respondeu? Não, o Sr. Presidente respondeu, embora tenha respondido apenas quanto às questões das zonas piloto. Eu ia colocar essa questão ao Sr. Presidente, porque a sua pergunta não era para os projetos piloto, era global. Portanto, ao Sr. Deputado, senão entramos numa segunda ronda e não é o objetivo, eu não vou permitir uma segunda ronda.
Não tem nenhuma segunda ronda, era o problema de saber se o Sr. Professor Amado Silva, peço desculpa, ou caso já me tinha enganado e peço imensa desculpa, se nos podia enviar os tais estudos.
Isso eu já coloquei, Sr. Presidente, Sr. Deputado, já coloquei essa questão, essa foi verbalizada em voz alta e o Sr. Presidente da ANACOM, se fizer chegar, se tiver documentação que queira fazer chegar à Comissão, em conjunto com o Dr. Matos Correia, faremos a distribuição para os Srs. Deputados. Eu vou então dar a palavra, por último, ao Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. Amado da Silva, para estas questões que eu recapitulava rapidamente, que era, de facto, a questão que tinha sido colocada inicialmente sobre o que é que acontecerá no caso relativamente às obrigações que a PT assumiu, nomeadamente apoio à produção nacional e por aí fora no âmbito da concessão, e depois esta questão também colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que era relativamente à comparticipação, se a PT não deveria comparticipar, e não o Sr. Presidente deu resposta relativamente às ações-piloto que vão ser desenvolvidas. Aí, obviamente, a sua resposta é perfeitamente compreensível. Mas a pergunta do Sr. Deputado, eu também tinha tomado nota disso, não era relativamente às expensas-pilotos, era no seu todo, se é ou não é entendimento da ANACOM que deveria haver uma partilha do ganhador do concurso relativamente a estes apoios que são superar as dificuldades das populações.
Não, Sr. Presidente, eu não tenho dificuldade nenhuma em tentar responder, da melhor que sei, e que posso, às perguntas que foram postas. Não, mesmo que tenha sido respondido ou não, não tenho problema nenhum em regressar lá. Quanto às questões da produção nacional, nós debatemos isso com os nossos colegas da ERC, melhor do que não, porque eu respondi isso, porque a nossa questão da produção nacional é uma questão que tem que ser vista no campo da ERC. E nós, na ANACOM, que estamos inclusive a considerar, do ponto de vista das obrigações que vêm no campo das comunicações eletrónicas, a separação dos dois reguladores e do concurso não é nossa, é legislativa, portanto, podemos perguntar se a governação da regulação está bem. Mas neste momento é o que é, portanto, temos que viver com ela. Portanto, a pergunta. E nós, até nas conversas que tivemos com o COEC, até antecipámos isso. E, portanto, as questões da produção nacional, nós temos uma opinião sobre ela, mas não é relevante, não é relevante no nosso ponto. É uma questão para a decisão de dar ou não dar a licença de operador de televisão, porque a questão da produção nacional é basicamente produção nacional, não tem que ver com comunicações.
É uma condição da proposta da PT.
Era uma da condição da proposta em conjunto que lá estava, que foi julgada pelo júri, que era composto por dois elementos nomeados pela ANACOM e um nomeado para a ECO, um acordo. Portanto, nós entendemos isto e depois, como a decisão, como nós concordámos, é separada, nós, na avaliação do interesse público, ponderámos basicamente o interesse público ligado às explicações eletrónicas dos outros colegas. Isto, provavelmente, é um erro de governação de regulação, mas temos aí. Nós, inclusive, acho que é sempre possível, quando se toma uma decisão, impor alguns remédios. Esta decisão aceito-se. Nós estamos a considerar isso. Provavelmente é a ERC que também pode considerá-la. Acho que é uma boa pertinência. Isto não tem para nós tanto peso como tem para a comunicação eletrónica. Portanto, a resposta foi tida. Não tem tanto peso como as decisões relativas à comunicação eletrónica, ao MUX-A, e basicamente, eu volto a dizer desde o princípio, a nossa defesa é, a ANACOM está incumbida de levar até ao fim o switch off em 2012 e fazer com que não haja nenhum português, como disse. E a propósito, já agora, se me permite, respondo ao que vem. Aqueles apoios que estão, não são apoios, são obrigações da PT, da ordem de 2 milhões e meio, 3 milhões, não tenho bem o número de cabeça, mas é por aí, não é? 12 milhões e meio, 13 milhões de apoio que eu referi há pouco não são para as zonas de apoio, são nacionais, são absolutamente para as pessoas com necessidades especiais, para as pessoas com menos de 500 euros de rendimento, são nacionais, é um alcance nacional, não tem que ver com as zonas pilotos. As zonas pilotos foi uma situação que nós vieram a propósito da pergunta como é que nós estávamos a programar a ida, e foi nessa altura que eu falei disso, e portanto provavelmente as duas situações foram confusas, mas há programa obrigatório que nós obviamente monitoraremos com todo o cuidado, e se possível ampliaremos se dentro de tais remédios for possível. Relativamente à decisão de antecipar a TDT, eu tenho de dizer que Portugal Telecom, mesmo que tenha dito que tinha antecipado um bocadinho, era obrigado a cumprir os prazos do MUX-A, e nós ainda não desistiríamos, porque a nossa defesa é do MUX-A. Para TV, para nós é ancilar, sempre foi. Para nós o MUX-A é relevante. Portanto, a PT tinha que cumprir, nós não aceitaríamos que a PT não cumprisse os graus de cobertura do A. Não é? Portanto, não foi essa antecipação, não tem que ver com nenhuma decisão da PT, tinha mesmo que a fazer, porque aí nós interviríamos mesmo, porque não permitiríamos que o switch out possa ser. Portanto, isso não tenha dúvida nenhuma, não há razão nenhuma. Portanto, as sinergias perderam-se mesmo. Nós não deixámos que as sinergias se perdessem. E eles protestaram, temos cartas a protestar e a dizer como é que é. Portanto, está tudo guardado. Finalmente, a caução. O problema que põe na caução é o problema que põe dois planos que eu gostaria de ficar claro. Um é o problema de injustiça e outro problema de legalidade ou de formalismo. Aquilo que eu posso dizer é como é que eu posso decidir formalmente, e é um problema jurídico. Se põe no plano, acha justo ou injusto, estamos no problema não da legalidade, mas do problema da ética, dos princípios, que não pode ser abandonado. Não é? Acho que estamos a vender muito bem demais os princípios de vez em quando para ser pragmático. Mas depois há a lei. E como sabe, às vezes tudo o que é legal não é legítimo. Eu, pelo menos, já descobri isso várias vezes. E, portanto, não é ético. E, portanto, não, temos aqui um problema de confusão sobre o qual eu não vou pronunciar, a não ser como princípio. Não ignorarei. Há um problema que vários dos stakeholders salientaram, da credibilidade de um concurso público. É evidentemente que a gente tem que ter atenção. Não é? Mas, agora, os argumentos que nós vamos usar têm que ser argumentos formais. Porque, se não forem baseados em argumentos formais e substantivos, são facilmente elimináveis em qualquer tribunal. Mesmo que seja injusto, sabe? O problema da injustiça, ou da não justiça, é um problema de... Aliás, o deputado fez um juízo, perfeitamente legítimo, sobre o comportamento da PT. Eu só poderia dizer se era justo ou injusto, mesmo no plano em que nos situámos ético, se eu tivesse feito igual julgamento. Não digo qual foi, porque, entretanto, não fiz.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim desta... Oh, Sr. Deputado, eu tenho imensa pena, mas chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Sr. Presidente. Fica no ar o pedido que foi feito verbalmente pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho, relativamente a eventual envio de documentação por parte da ANACOM a esta comissão, e se a estas comissões. E se essa, o Sr. Presidente, se quiser, pode enviar ou diretamente para mim ou para o Sr. Presidente da 9ª Comissão, o Dr. Matos Correia, e se essa documentação for enviada à Comissão, será distribuída imediatamente por parte de nós dois pelos senhores deputados de ambas as comissões. Eu vou interromper os trabalhos por um ou dois minutos para acompanhar lá fora o Sr. Professor Amado da Silva e trazer o nosso próximo convidado, o Sr. Professor Azeredo Lopes.